TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até agora no Jornal da Rádio Brasil Atual. Começa agora, dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, o TVT Cidades, esse quadro dentro do jornal que discute problemas relacionados às cidades, desafios e também tem o objetivo de apontar soluções aí com os nossos convidados que vêm aqui diariamente no estúdio da Rádio Brasil Atual, aqui na Avenida Paulista. Nossa convidada de hoje é a Fernanda Henrique, a Fernanda que é presidenta do Partido dos Trabalhadores na cidade de Rio Grande da Serra, aliás, de Ribeirão Pires, estou confundindo que é muito próximo, Ribeirão Pires, no Grande ABC. Fernanda, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no TVT Cidade. Seja bem-vinda.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando o povo ribeirão-pirense e também o pessoal de Rio Grande, que nós somos cidades irmãs ali, vizinhas. Então a confusão é bem-vinda, viu, Cosmo?
Até porque na semana passada veio a prefeita Penha Magali de Rio Grande da Serra bater um papo com a gente. Fernanda, Ribeirão Pires é uma cidade do ABC Paulista, ela está um pouco à frente do Rio Grande, e como todas as cidades da região metropolitana, tem seus problemas e desafios. Você é moradora de longa data de Ribeirão Pires, fala pra gente como é que está a cidade, como é que está a administração local e as propostas aí dentro desse quadro que a gente traz aqui, o TVT Cidades, tua avaliação, mas traz pra gente um relato de como está Ribeirão Pires atualmente.
Cosmo, você já deu uma tarefa muito fácil, porque fazer esse diagnóstico, né? Ribeirão Pires está na região do Grande ABC, das sete cidades, uma cidade de médio porte, 120 mil habitantes, e a cidade vive hoje uma situação muito complicada. A gente vê hoje uma crise, né? Vou pontuar aqui um assunto bem específico que está muito latente na cidade hoje, que além da crise na saúde, na educação, a gente tem uma crise estética. Eu não sei se outras cidades também passam por isso, aqui no estado de São Paulo, imagino que sim, mas Ribeirão Pires passa por uma crise estética grandiosa. A gente tem visto nesse ano eleitoral a cidade adquirindo obras de arte sem contexto nenhum com a história da cidade, um acúmulo, uma poluição visual que a gente se pergunta. Isso porque, além de presidenta do PT, eu também sou presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais, sou atriz, valoro grandiosamente as obras de arte, fazer artístico, mas a gente está surpreso com essa crise estética que a cidade vem vivendo. Então a gente vê que a cidade está abandonada de políticas públicas efetivas que possa combater aí a questão ambiental, né, de poluição, a questão de habitação, e ver uma preocupação com uma estética meio esvaziada. Então, a gente hoje tem um problema muito sério, por exemplo, de moradia. A gente vê aí a retomada do governo Lula, colocando as cidades, essa questão do Minha Casa e Minha Vida, e tem uma curiosidade, Ribeirão Pires não tem histórico de oferecer um programa como Minha Casa Minha Vida ou CDHU para os moradores. Não se discute habitação, mas se coloca um apunhado de coisas desconexas ali no centro da cidade.
Fernanda, muito bem-vinda aqui ao TVT Cidades. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados sobre a realidade política local. Então eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, internautas, qual é a composição da Câmara, quantos vereadores e, dentro dessa composição, quantas pessoas ou quantos deles são mulheres?
Hoje a Câmara de Ribeirão Pires ela é composta por 17 vereadores, né? Somente duas vereadoras e apenas uma cadeira ali, um parlamentar de oposição, que é justamente a Márcia, da Coletiva de Mulheres, do PT. Ela é a única mulher que é oposição. Mesmo tendo duas mulheres, né? A gente tem aí uma Câmara de uma realidade, 17 vereadores, 16 estão na situação e apenas um de oposição. Então a gente vê essa dificuldade do debate crítico também. A gente vê esse esvaziamento da pauta crítica, até para colaborar com a gestão, né? Porque muitas vezes você ser oposição, você ajuda, claro, o governo a fazer uma boa gestão, porque você dá alertas daquilo que é perigoso, aquilo que o Tribunal de Contas pode apontar, aquilo que o Ministério Público pode apontar. E infelizmente, nessa realidade, a Câmara ela está... De fato, ela não representa a voz do povo. A gente tem contado muito lá com a Márcia, da Coletiva de Mulheres, para representar as nossas pautas.
Fernando, só mais uma questão para a gente poder posicionar Ribeirão Pires para quem está nos acompanhando. Qual é a principal fonte de renda do município? É indústria, serviços, comércio? Qual é a forma de financiamento do próprio município e se ele consegue se sustentar sozinho ou ele precisa de repasses de verbas do Estado e da Federação?
Ribeirão Pires é uma estância turística, né? Foi muita luta para que conquistássemos esse título de estância turística e, infelizmente, nas últimas gestões não temos feito jus a esse título e diversas vezes corremos risco de perder o título por falta de empenho, de capacidade técnica de implementar projetos e de dialogar do que o DAD, né, pressupõe. Hoje, Ribeirão Pires é uma cidade dormitório, mas, ao mesmo tempo, tem uma veia de serviços, né? Tem ali algumas indústrias também na região que fomenta e que garante o recurso da cidade. Mas ainda assim, a cidade precisa contar e precisa estar muito atenta a todas as políticas públicas, a verbas estaduais e verbas federais. Por isso que, né, o Estado de São Paulo ter negado aí a verba para a construção dos céus aqui no nosso estado prejudicou diretamente a cidade de Ribeirão Pires, que carece de recurso para implementar políticas públicas, e aí a gente ainda conta com o governador, que deixa a gente mais uma vez à margem na tentativa de fazer política de balcão mesmo, né? De não querer estruturar políticas públicas efetivas que vai colocar Ribeirão Pires, assim como Lula tem colocado o Brasil, na reconstrução. A gente esperava isso, né? A gente tem esperado que as políticas públicas nacionais ajudem, mesmo o prefeito eleito na cidade de Ribeirão Pires, que é um prefeito aí do PL ter sido eleito, a gente esperava esse diálogo com o governo federal para que a gente tivesse acesso aos recursos, e aí nos assustou também essa postura do governo do estado, que nos impediu de garantir um recurso para a cidade.
Agora, Fernanda, você trouxe um relato muito importante, que é a questão da política de moradia. A gente sabe que tem suas especificidades por ser uma área de manancial, mas moradia é um direito digno da população como um todo, e qualquer executivo municipal tem que priorizar essa questão. Sim. Que é muito fundamental, ainda mais o ABC Paulista, que tem suas particularidades. Eu queria te ouvir sobre a educação em Ribeirão Pires. Havia uma discussão sobre essa questão de investimento, mas, ao que tudo indica, a prefeitura local, ao invés de propor e criar, parece que desestimula ou, por exemplo, demole bibliotecas. Eu queria ouvir essa questão, porque isso tem repercutido diariamente na mídia local lá. Eu queria que você trouxesse esse relato para a gente, como é que está a educação em Ribeirão Pires, o investimento na educação da cidade.
Ô Cosmo, assim como em outras pastas, a gente vê muito uma maquiagem, e uma maquiagem que deixa a cidade muito vulnerável, né? Então você vê o Facebook, está na moda, né? Os gestores têm feito as suas gestões através de Instagram, Facebook, através das redes sociais. Então você vê uma foto ali bem trabalhada, né? Você vê um filtro ali que de fato pode enganar os olhos da população. Mas o que a gente vê na realidade é uma escola, uma gestão que não tem priorizado nem sequer o concurso para professores. A gente teve um concurso recente, diversos professores protestaram porque passaram no concurso e eles têm contratado funcionários ao invés de chamar aqueles que foram concursados, já que a grade pede, né? O município tem carecido disso. Outra questão muito séria no município é a questão das pessoas que precisam do auxiliar, as crianças ali, portadoras, né? As crianças, os PCDs, que precisam de auxiliar em sala de aula, e a gente vê também um esvaziamento dessa preocupação de colocar ali profissionais. E você falou um assunto que aí me toca pessoalmente, que é a questão da biblioteca municipal. Hoje, Ribeirão Pires está com a sua biblioteca, que é a Biblioteca Olavo Bilac. Ela está desativada, e além de estar desativada, ela tem corrido risco de deixar de existir, porque ela está alocada em um local insalubre, onde tem lá pombas, é um lugar aberto, sem ventilação adequada, não tem a refrigeração necessária que os livros necessitam, não tem uma bibliotecária. Então, hoje, de fato, a biblioteca está às traças, abandonada, e todo o acervo da biblioteca Olavo Bilac está em risco de deixar de existir, porque a gente tem uma coruja que mora em cima dos livros. Então você vê lá muita poeira, você vê não tem segurança no local, qualquer um que entrar, a biblioteca hoje está lá no Pérola da Serra, no Parque Oriental, em um local que é muito próximo da represa, então muita umidade. Verdade. Ribeirão Pires já tem essa característica, é um lugar totalmente exposto. Não tem um vigilante, não tem uma segurança, qualquer um entra e tem acesso aos livros de maneira totalmente irregular. A luta hoje do Conselho de Cultura, do Fórum de Cultura e também da Comissão da Palavra é salvaguardar esse acervo, porque é muito precioso, e além de salvaguardar o acervo, é garantir que essa gestão também faça dessa biblioteca uma biblioteca viva, porque a memória da cidade e o futuro passa pela preservação do patrimônio público.
Pois é, Rafa, me permita, você trouxe esse relato que é muito importante. A gente sabe que biblioteca tem um papel fundamental na questão da cultural das pessoas, de uma população local, porque para além de fornecer cultura, conhecimento através dos livros, também guarda a memória daquele local onde está situada. E esse relato que você traz aí é de extrema importância e, ao mesmo tempo, preocupante. Mas, mediante disso, tudo que você falou, o Legislativo não se pronuncia, a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores não questiona o prefeito, Ministério Público, tem alguma ação nesse sentido?
A gente tem cobrado muito, né? A gente tem feito diversas manifestações, a gente tem colocado isso como pauta, inclusive isso foi uma nota de repúdio na terceira Conferência Municipal de Cultura, levamos isso também para a etapa estadual, denunciamos isso ao MINC, que esteve presente, e temos feito essa denúncia diariamente na Câmara de Vereadores também, mas existe uma tentativa de apagar a voz da sociedade civil organizada. Então, sempre tem promessas. Agora, foi aí informado que a biblioteca vai ser realocada por um lugar um pouco mais adequado. Ainda não é o lugar perfeito para isso, mas ainda está no campo das promessas. O conselho foi visitar esse lugar, parece um lugar pequeno para o tamanho do acervo, mas ainda são só promessas, né? A gente está aí com mais de quase 2 anos da gestão. O pai, né? Quando era gestão do pai, porque essa família tem feito isso, né? Tem achado que é herança, né? E passa de pai para filho o poder.
Capitanias hereditárias em Ribeirão Pires?
Exatamente. Mas a gente luta contra, a gente se posiciona. Então, lá na gestão do pai, já foi muito ruim, até porque eles não têm a prática da horizontalidade, de pensar uma cidade para todos. Então, tenta silenciar a sociedade civil organizada, os conselhos municipais, eles são instrumento de diálogo, né, entre a sociedade civil e o poder público, e a Câmara vem reproduzindo esse mesmo comportamento. A Câmara tem sido um puxadinho da gestão, até porque o atual prefeito era presidente da Câmara, já não tinha preocupação enquanto presidente, e vem, na verdade, maquiando, vem escondendo todos os problemas, colocando embaixo do tapete, mas a sociedade civil organizada, através do conselho, dos partidos. Eu acho que o momento eleitoral é muito propício para isso, para que a gente possa fazer a denúncia efetivamente, para que o Ministério Público possa acatar as nossas denúncias, para que a gente possa, de fato, avançar. Porque não dá para achar que pode fazer o que quiser. A cidade não é. A gente tem brincado que esse prefeito acha que a cidade é um grande Lego, que ele monta e desmonta e faz o que quer. Então, isso é muito preocupante, viu, Cosmo?
A gente está aqui com a Fernanda Henrique, no TVT Cidades, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores na cidade de Ribeirão Pires. Fernanda, você falou aqui para a gente que Ribeirão, infelizmente, é uma cidade dormitório. E aí eu quero saber contigo como é que está a situação da mobilidade, o transporte dessas pessoas que todo dia tem que se locomover de uma cidade para outra, e a importância do consórcio intermunicipal para poder ter soluções integradas para essa população.
Ribeirão Pires é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito bonita. O Cosmo já teve a oportunidade de conhecer Ribeirão Pires, mas a gente sofre exatamente com isso, com a falta de políticas públicas para garantir, inclusive, a mobilidade. Vocês não vão acreditar, mas Ribeirão Pires ainda vive hoje, nesse exato momento, o transporte público ele tem se baseado no decreto da pandemia. Então, com frota reduzida, com horários reduzidos, a nossa luta, inclusive, mandar um abraço aqui para todo mundo que é do Comitê Regional da Tarifa, a gente tem se mobilizado para pedir o fim do decreto da pandemia, para que os ônibus voltem à normalidade, para que se aumente a frota, porque a gente acha que, na verdade, isso é uma manobra política para colocar mais uma vez a população nesse fio da navalha. Né? Os trabalhadores enfrentam mais de uma hora de espera, os bairros periféricos, então, a gente tem aí o Jardim Caçula, São Caetaninho, Iramaia, que são bairros distantes do centro da cidade e que a demora para o ônibus ultrapassa de 50 minutos. Então, isso é muito sério. A Câmara tem fugido desse debate por diversas vezes. Levamos essa demanda para lá para colocar o fim o decreto, porque a gente sabe que isso facilita muitas possíveis irregularidades, inclusive em outros setores, de evitar licitações, né, de fazer contratações diretas. E no transporte afeta diretamente a vida do trabalhador e da trabalhadora que precisa do transporte público e não tem direito ao acesso e fica, de alguma maneira, engessado, impedido de circular na cidade.
Fernanda, vamos falar então de futuro. Nós falamos de 2024, é um ano eleitoral, eleições municipais em todo o Brasil, para os legislativos e também para os executivos municipais. Queria te ouvir sobre essa questão. Há possibilidade, você se colocou à disposição, vai vir pré-candidata na cidade ao Legislativo Municipal, não vai? Se sim, por que se colocou esse nome à disposição da população de Ribeirão Pires?
A gente tem levado muito a sério o debate das eleições, porque a gente sabe que é no período eleitoral, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores tem um histórico que a gente não está na cidade só para disputa eleitoral. A gente vive a cidade e a gente se preocupa com as pautas sociais os 4 anos, né? Sem ser só no período eleitoral. Mas a gente tem levado muito a sério esse debate, essa construção, né? Nós temos feito diálogo com a nossa federação, partido, o PT, junto com o PCdoB e o PV na cidade, ampliando aí para a rede, para o PSOL, para que a gente possa, de fato, ter uma frente de esquerda. A gente tem lá o projeto onde a gente vai colocar, já colocamos, né, o nosso bloco na rua aí com o Renato Foresto, nosso pré-candidato a prefeito, porque nós temos proposta, a gente sabe que a esquerda, né, os movimentos progressistas unidos ali, a gente consegue combater esse projeto, que é um projeto que tem o cunho bolsonarista, projeto que tem o cunho ali desse genocida que pouco se preocupa com a população. Então, diante desse projeto que é grandioso para a transformação de Ribeirão Pires, todos nós, né? Todos os petistas, os comunistas, têm se colocado à disposição. Eu, particularmente, estou aí construindo a nossa chapa de vereadores. O PT tem a projeção de sair com 12 candidaturas numa conjuntura de 18 pré-candidatos. Então, eu estou à disposição do Partido das Trabalhadoras para compor essa chapa. Claro que o diálogo ainda precisa avançar. A gente quer uma chapa com muita representatividade, com diversidade. Nós temos hoje a coletiva de mulheres representada pela Márcia na Câmara. A gente acha importantíssimo e acredita que as mulheres precisam ser o centro desse debate e a gente precisa ampliar a participação das mulheres na política. Eu sou uma mulher preta, né, que tenho aí uma atuação junto à luta por políticas públicas da cultura, por moradia. Então, eu tenho me colocado à disposição para que a gente possa construir essa chapa e essa chapa, de fato, representa o povo que, de fato, representa toda uma população que está à margem desse projeto aí de pai para filho, esse projeto que não pensa no futuro da cidade. Então, é isso, Cosmo. Eu estou à disposição, assim como todo filiado e filiada que precisa estar à disposição para poder também fazer a disputa na cidade.
Fernanda, então agora eu vou te provocar. Vamos fazer um exercício para o futuro. Você tá foi certo. Eleita. Qual o teu primeiro projeto apresentado lá na Câmara de Ribeirão Pires?
Olha, que eu não tinha pensado nisso, mas a gente tem um histórico em Ribeirão Pires, a participação popular na Câmara, ela é muito baixa. E não é porque a população não tenha interesse de participar do debate, é porque a Casa de Leis não tem interesse de ser a Casa do Povo. Então, uma das coisas importantíssimas, né, de imediato, era garantir que as sessões fossem em horário acessível para que os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem participar, né? Uma outra coisa importantíssima é a transparência. Hoje nós não temos transparência, uma coisa básica, né? Isso, quando eu fui assessora, chefe de gabinete do Renato Foresto lá na Câmara, a gente tentou emplacar esse projeto e não conseguimos, que é, na verdade, a transparência pelo serviço de manutenção e zeladoria da cidade. Por que que a população não pode saber qual que é o cronograma, quando que vão roçar a sua rua, quando que vão capinar, quando que vai fazer? Porque isso acaba virando política de balcão. O vereador, que é base do governo, tem acesso a essa informação, vai no bairro um dia antes e, olha, eu consegui, eu conquistei. E precisa ficar muito claro para a população qual que é o papel do executivo e qual que é o papel do legislativo. As funções dessas duas instâncias não podem ser confundidas. O vereador tem que ser atuante, tem que ser a voz do povo, a vereadora precisa representar o anseio da população e o executivo precisa executar aquilo que é demandado à pasta. Então, precisa ficar muito claro qual que é a função. Então, eu acho que eu iria tocar muito nessa questão, além de lutar muito pelas políticas públicas para a cultura.
Fernanda, você trouxe esse relato aí muito importante, se em caso eleita vereadora, de como você iria atuar e projetos a serem levados aí para aprovação na cidade de Ribeirão Pires. Mas eu queria te ouvir para além disso, né, sobre o retrato dos legislativos municipais e dos legislativos estaduais e também do legislativo federal. Você é uma mulher preta, se coloca à disposição aí, está discutindo, construindo essa pré-candidatura. Qual é o retrato hoje do legislativo municipal na cidade de Ribeirão Pires? A gente tem pessoas pretas eleitas na cidade? Não temos? E para além disso, né, a questão de políticas públicas voltadas às mulheres. A gente sabe que é um país machista, com a ascensão do presidente Lula no seu terceiro governo como presidente, isso vem se mudando. Uma característica do presidente Lula, enfim, no seu ministério, com várias mulheres aí à frente, em cargos de poder. Queria te ouvir também sobre essa questão, né? Como que essa questão de políticas públicas pode empoderar mais mulheres e a participar e estar nos lugares de poder, por exemplo.
O Cosmo, tem um fenômeno, né, que acontece. Por exemplo, hoje a gente tem lá a Márcia da Coletiva de Mulheres, que representa aí a cadeira do PT no Legislativo. E quando a gente fala que quando uma mulher sobe, ela puxa outra, isso de fato acontece, porque isso empodera outras mulheres. Hoje o desenho da nossa chapa de pré-candidatos, ela tem mais mulheres do que homens. Então isso acontece pelo fato da gente ter a Márcia como vereadora hoje na cidade e também por eu estar como presidenta do partido, porque a gente acaba fomentando essa questão. E a Câmara, ela até é uma Câmara diversa, porque a nossa população, ela é diversa, mas é muito claro, né? Não basta ser negro, é preciso ser antirracista. Não basta ser mulher, é preciso ser antimachista, é preciso ser feminista, né? Então, hoje a gente tem encontrado essa dificuldade, mesmo com alguns corpos pretos, né? A gente vê também a ausência de debate em defesa do povo preto, em defesa de políticas públicas para a periferia. E tem uma curiosidade, Ribeirão Pires, por ser uma cidade admirada, menina dos olhos do ABC, as pessoas pouco se identificam. As que moram em bairros periféricos, eu acho que elas têm a autoestima um pouco menos trabalhada para se assumir como bairro periférico, de comunidade, como se organizar, inclusive para lutar, para que as pessoas possam se organizar sendo da periferia, estando em comunidade. Então, isso é um recorte que precisa muito trabalhar. A coletiva vem fazendo esse trabalho ali na Câmara, agregando. Essa semana, inclusive, você falou de políticas públicas para as mulheres, né? A coletiva, no seu primeiro ano de mandato, aprovou a Semana Marielle Franco. Então, é uma semana que começa no dia 8 e termina no dia 14, onde a ideia é que a cidade cidade possa olhar e valorar as mulheres nesse espaço, né? Amanhã, inclusive, estão todos convidados, haverá a sessão solene em homenagem a essa semana, né? Relembrando aí os feitos e os frutos de Marielle Franco. Eu serei homenageada nessa oportunidade. Então, existem coisas que já estão encaminhadas e a gente vai precisar somar, avançar, ampliar aí. A gente está com a expectativa de ampliar a nossa bancada, reeleger a coletiva de mulheres e ampliar a nossa bancada para que a gente possa dar ainda mais voz e vez a todas as mulheres e toda a população de Ribeirão Pires.
A coletiva de mulheres na eleição passada para essa legislatura, inédito na cidade, né?
Inédito na cidade, no ABC também, elas fizeram aí uma discussão muito ampla para fazer essa criação da coletiva de mulheres e, de fato, além de representar o projeto, né, e de representar o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, também representar essa organização de mulheres que querem disputar e querem estar nos espaços de poder para dar voz e vez às mulheres, né?
Para a gente terminar, Fernanda, você é da área da cultura e eu queria a tua avaliação sobre a cultura como um instrumento, inclusive, de autoestima e de você levar informação para as pessoas, jovens, adolescentes, até o pessoal da terceira idade, sobre questões importantes como meio ambiente, como educação, enfim. Vocês têm algum projeto voltado para esse tipo de objetivo?
Eu faço parte, né, da associação que chama ARCA, Associação de Cidadãos Artistas, que também é um ponto de cultura na cidade. A ARCA tem 22 anos de existência e a gente tem um diálogo muito tete a tete com a sociedade civil organizada. A gente faz parte dos movimentos, a gente vive a cidade também e a gente tem lutado muito por políticas públicas. O Brasil inteiro foi contemplado aí com a Lei Paulo Gustavo, né? Então a gente também foi contemplado em Ribeirão Pires. Foi muita luta para que esse processo fosse horizontal. Contamos aí com a atuação do Conselho e do Fórum de Cultura, e agora a ARCA está aí com o Festival de Cenas Curtas, um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, e além de fazer a discussão, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura no ABC, as conferências na etapa municipal, regional e nacional de cultura estadual, a gente tem feito uma série de discussões. Porque além de acreditar que a cultura ela é fundamental, inerente à existência, porque ela transforma todo um cidadão, toda uma comunidade, nós também somos trabalhadores da cultura. Então a gente vem muito pontuando isso, porque a gente precisa acessar os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, e a gente quer trabalhar na nossa cidade, na nossa região, a gente quer ter os nossos direitos garantidos. Além de transformar o mundo, os artistas também querem ter o seu direito à sobrevivência, viver e ser respeitado como trabalhador e trabalhadora.
Maravilha. Fernanda, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. A gente quer te agradecer imensamente por ter vindo aqui, ser disponibilizado, ter vindo aqui pessoalmente no estúdio da TVT, participar do quadro TVT Cidades. Agradecer também ao ouvinte que nos acompanhou aqui e o telespectador na Rádio Brasil Atual e também no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual. E é sempre uma honra, a gente deseja sucesso, tomara, nessa empreitada aí lá em Ribeirão Pires, e que de fato a cultura possa chegar de fato para todos, todas e todes que necessitam e precisam trabalhar, porque cultura é essencial para todos nós, né? Muito obrigado.
Obrigada, Cosmo. Obrigada, companheira. Até a próxima.
Bom, e com essa participação da Fernanda, a gente termina aqui mais um TVT Cidades. E amanhã, a partir das 5 da tarde, nós temos mais uma edição, mais um compromisso com o Jornal Brasil Atual. A partir das 5 da tarde até as 18, a edição normal do Jornal Brasil Atual. E a partir das 18, o TVT Cidades, sempre levando para vocês uma discussão, um convidado com a discussão sobre os temas locais e como é possível fazer a nossa cidade cada vez melhor. Agradecer também aqui aos trabalhos técnicos na Rádio Brasil Atual do Fábio Balbini, na apresentação eu, Rafael Garcia e Cosmo Silva, e na área técnica da TVT, Adilson Freitas e Guilherme Dias, e claro, a produção e reportagens de Larissa Borer. A todos e todas, forte abraço. Amanhã às 5 da tarde estamos de volta. Até lá.
Tchau.
Tchau.